Oi, eu sou Helena Tourinho.
Eu sou Vinícius Lopacinski.
E esse é o Arquitetura de Boteco. Estamos retomando uma lista que é muito legal de fazer. Eu gosto muito desse tema, a gente já fez um antes, eu não sei se é dos nossos melhores episódios não, mas eu sempre acho divertido.
A gente ganhou um pouquinho de experiência, então... Então, assim, da outra vez que a gente fez sobre livros, livros parte 1,
isso.
Cada um escolheu...
A gente tinha escolhido 4, você lembra
nossa,
disso?
Nossa, velho, pra quê? A gente achou que ia conseguir...
Que ia conseguir cada um falar de 4 livros.
Aham, vai nessa. E então, cada um tinha escolhido 2 naquele.
É, a gente separou.
Isso, aí a gente falou sobre 4 livros, e aí a gente resolveu fazer a parte 2 agora... Mas a gente sabe como que a gente é e a gente resolveu escolher cada um livro.
Isso.
Eu acho que assim, pra ficar também menos confuso, né? Tipo, às vezes muita informação também, numa vez só. E a gente consegue abrir um pouco mais também os conhecimentos dentro do próprio livro,
né? Isso. A gente consegue desenvolver um pouco mais a ideia dentro de cada um. Então, vai dar certo, cada um escolheu um. E vamos todos nós aqui complementando nossa biblioteca de referências e... referências bibliográficas na hora de estudar.
Só pra lembrar que esse podcast não é um oferecimento Ubu Editora. Parece que a gente gosta muito da Ubu, né? Porque a gente sempre fala aqui dela e tudo mais. E hoje, os dois livros que os dois escolheram foram editados pela Ubu. Então, assim, gente, não é public post, mas poderia ser.
Poderia ser, né, Ubu? Ou então, talvez, um estágio de novo. Segue meu currículo.
Marca a gente, gente. Eu e a Helena acabamos que escolhemos 2 livros que tratam de temas muito contemporâneos. Muito próximos e sobre a contemporaneidade de uma maneira geral, assim, né? Sobre fenômenos que estão acontecendo na sociedade contemporânea. Eu escolhi o livro 24x7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono.
Quem?
Jonathan Crary.
Isso.
Gente, um livro tristinho. Cuidado.
Deprimente.
Cuidado na hora que for ler. É incrível, cada palavra é... assim, perfeita para tudo, mas assim, não entra muito, porque senão você vai parar no fundo do poço também.
É tipo, aprecie com moderação.
Exato.
Né? Porque é um livro... Eu acho que ele é muito legal, mas ele é pesado, assim, porque aí você vê o pior do ser humano.
Sim.
Entendeu?
E eu acho que, como o próprio nome, né, já diz 24x7, já dá aquela coisa assim de... toda hora, todo dia, né, que já você fica, e depois Capitalismo Tardio e os Fins do Sono. Então, no livro, ele vai relacionar o capitalismo tardio...
Os
Fins do Sono, ou seja, não, na verdade, ele vai falar como o sistema se apropriou de um... Do sono, que era uma coisa básica do ser humano,
uhum.
a fim de ganhar dinheiro.
E de dominar, né?
E de dominar, sim, exato.
É. Então, é porque assim, em inglês, eles têm essa expressão que eles falam 24/7.
Uhum.
E aí fica só uma sequência de números, que é pra dizer 24 horas por dia, 7 dias por semana. E tem essa barra, né? É o 24/7. E aí, quando a gente lê isso em português, a gente coloca uma palavra que no inglês não tem, entendeu?
Sim,
Então, é nesse sentido, assim, que eu acho. Tanto que quando eu fui apresentada pro livro, a pessoa falava 24/7 toda hora. E eu falava... Eu ficava achando um pouco estranho. Eu prefiro falar 24/7, que nem você falou também.
Uh-huh.
Mas, em inglês, esse por não existe. Então, é assim, 24/7.
Uh-huh.
E isso é vendido até em serviços ou... negócio, sei lá, comércio, o que é que seja, e em inglês eles vendem sempre como sendo uma coisa boa,
muito
do tipo,
boa.
Não paramos de funcionar nunca, funcionamos 24/7, entendeu?
Nossa.
Bizarro, né?
Bizarro. Só pra contextualizar um pouquinho, o Jonathan Crary é um americano, ele estudou História da Arte na Universidade de Colômbia, ele é professor lá desde 1985.
Aquele que formou, tá trabalhando lá.
Exato,
desde então.
Tava mais fácil, né? Já estudou lá, fica por lá mesmo, já sabe as linhas de pesquisa, né? Já sabe de tudo.
Ah, e tamo nós aqui, que nem em Brasília mais a gente tá.
Ele, e aí a formação dele em história da arte levou ele para uma pesquisa de semiologia das coisas que estão acontecendo no mundo contemporâneo e como essas coisas nos afetavam, que é o que todo mundo está falando agora, né?
Uhum.
É o que todo mundo está falando. E uma coisa legal dele, e que dá para perceber mais ou menos o caminho que ele vai tomar, é que ele foi criador de uma editora, e essa editora tava editando quem? Deleuze, Guy Debord, tipo, sei. Toda a rapaz. Então já dá pra sacar de qual que é a dele. O livro é um apanhado de artigos, de ensaios que ele escreve, então não exatamente tem uma linha certa para ler, você pode ler solto cada capítulo, mas de alguma forma eles se unem... Pra explicar uma mesma coisa, assim.
Eu acho até que tem uma sequência mesmo, assim, né? Do jeito que o livro tá editado, você pode ler
um
só
bom
um
caminho,
capítulo,
né?
Mas você vai se aprofundando no assunto à medida que você vai lendo, assim.
Uhum.
Então, eu não sei, assim, é só porque eu acho que se eles funcionam separados, mas é melhor junto. Vamos dar uma ideia geral do que trata o livro. O livro é assim. A ideia toda do Jonathan Crary começa... porque ele apresenta a migração de uma espécie de pássaro lá, não sei o que, não sei o que lá, que no inverno pega lá o bando de pássaros e eles voam para um lugar mais quente.
Uhum.
E aí, esses pássaros conseguem ficar uma semana sem dormir, voando, e sem perder a capacidade cognitiva.
Uhum.
Então, é como se fosse assim, os pássaros estão exercendo a função de pássaro de uma forma eficiente... por uma semana sem descanso.
Uhum.
Aí, o que que acontece? Exército americano pega e fala, ei, e se
os nossos soldados não dormissem?
Mas
ia
ainda
ser
tivessem
muito bom.
E não ficassem, assim, privados da capacidade de julgamento, por exemplo. E aí, eles começaram a estudar esse pássaro para desenvolver uma pílula que fosse dada pro soldado para fazer um super soldado. Aí, o capitalismo pega e fala assim, e se a gente... transformasse esse remédio num produto pra gente poder vender para o público geral e as pessoas trabalharem para sempre sem perder as capacidades cognitivas também.
Tcharam! O que o Jonathan fala nesse livro, basicamente que o nosso sono, que a gente hoje entende como um descanso, né? Tipo, aquela coisa que a gente ganhou merecido, né? Eu trabalhei o dia inteiro.
O sono dos justos.
O sono dos justos. Assim, não é nada mais...
O sono dos justos.
Esse deve estar dormindo bem tranquilo. A gente agora tá começando a entender o sono como esse prêmio que a gente ganha depois de um dia de trabalho, sendo que, na verdade... é o mínimo pra gente manter a nossa cognição.
Isso.
Né? Que além do sono ter uma função de descanso, que nem a gente entende do corpo e tudo mais, tem uma questão da sua capacidade cognitiva que fica completamente diminuída quando você não dorme.
Exatamente. Vide os trabalhos que vocês faziam na faculdade.
Aí você vai
que
ver.
Que nós fazíamos na faculdade.
Você vai ver aqueles projetos tudo errado. Por quê? Porque tava virando noite, a cabeça já não funcionava. E eu acho que quem é adulto aqui sabe o quanto uma noite de sono bem dormida é, assim...
Restauradora.
Restauradora de dignidades, assim, várias. Então tem esse contexto dessa criação desse super soldado através de pílulas que iam fazer essa galera não dormir.
Uhum.
E o outro contexto é muito mais antigo, que é a questão da própria Revolução Industrial, né? Que...
Uhum.
A chegada da luz elétrica foi um método de dominação absurdo que passou desapercebido pelo proletário, né? E a galera conseguiu olhar para isso e falar, a gente vai se aproveitar disso, né?
É bizarro, porque essas coisas... Por exemplo, essa pílula também que eles falam aí no começo do livro, ela é vendida como progresso.
Uhum.
E foi a mesma coisa com a luz elétrica. Quando a luz elétrica entrou, o povo falou, meu Deus, olha que...
Agora,
meu Deus, cara.
Agora vai.
Tipo assim, isso é o progresso da humanidade, é a dominação do homem sobre a natureza, blá, blá, blá. E aí, o capitalismo tava falando, cara, agora a gente não precisa mais fechar a fábrica de noite.
Aham. Uhum. É assim, porque antes tinha a limitação da energia elétrica, então assim, caiu o dia, acabou a iluminação.
Gente, não tem ninguém mais enxergando aqui,
vai todo mundo pra casa. E se tem energia elétrica, olha só.
Não precisa ir para
Não
casa.
precisa ir para casa, exato. E aí tem aquela outra noção, que é se você pode, sei lá, ir para festinha à noite, você pode badalar à noite, você também pode trabalhar à noite, se tem condições apropriadas para você fazer isso.
Tanto é que eu não acho que é à toa que tem esse um discurso comum até. Acho que a gente mesmo já tem amigos que já falaram isso pra
Tem até
gente.
amigos que fazem.
Tenho até amigos que dizem que funcionam melhor à noite. Não, eu não trabalho muito bem de dia. Eu prefiro trabalhar à noite porque eu acho que eu rendo mais. Quantas vezes você já não ouviu isso?
Eu acho que eu já fui essa pessoa, e assim, hoje eu vejo não, que eu funciono de dia mesmo. De noite eu quero dormir.
Então eu acho que isso também é uma espécie dessa criação desse universo que falam pra gente que a gente é alheio à circularidade do tempo, do
Sim,
dia, entendeu? E a gente cai. Isso é que eu fico puta. A gente é
A
muito
gente é muito
burro.
trouxa, velho. A gente é muito trouxa. É, outra associação que não está exatamente no livro, mas que eu acho que é. Nossa, pelo amor de Deus. São Paulo, a cidade que nunca dorme.
A minha maior mentira do
Primeiro que se.
século.
Nossa, primeiro que São Paulo dorme, e dorme várias vezes até mais cedo do que outras cidades.
Eu ia falar, inclusive, que ela dorme melhor que eu.
Nossa!
Entendeu?
Essa coisa do. Exatamente assim, ah, a cidade que nunca dorme, é assim, ela nunca dorme pra quem, assim, né? Também.
Exato, é.
Porque enquanto você tá usando os restaurantes 2 horas da madrugada,
Duas nozes mais, né?
porque você
Três,
decidiu
quatro.
comer a comida X, lá, 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 tem alguém trabalhando ali pra você e que, assim, pode ser que nem seja o primeiro turno de trabalho dessa pessoa durante o dia
Pode ser, é verdade.
e pode ser que ela tenha que inverter a vida dela para conseguir sobreviver,
É.
né? Para ganhar o dinheiro. Então, essa apropriação da luz elétrica, da revolução industrial, das condições de trabalho que agora podem ser fornecidas também à noite, a gente caiu nessa que nem patinho, e agora a gente está pagando o preço caríssimo disso, né?
Porque também, assim, o negócio é esse: é pro seu usufruto, você tem uma precarização de outra pessoa, né? Sei lá, ao mesmo tempo também a gente reclama, a gente caiu nessa, a gente reclama quando dá, sei lá, 1 da manhã e você resolveu que você. Aí resolveu que vai jantar. 1 da manhã, e aí na hora não tem mais restaurante aberto e a gente acha ruim. Entendeu? Então, assim, tem uma lógica que tá muito errada mesmo, assim, muito invertida, que a gente tem que se ligar, prestar atenção, entendeu?
O Jonathan fala que ali na década de 60, mais ou menos, quando começaram a surgir as novas tecnologias, e lembrando que a maioria dessas tecnologias, assim como a ideia do super soldado, surgiram durante guerras, né? Então, a parte de telecomunicações, assim, a Segunda Guerra e a Guerra Fria botaram para fuder, e fizeram as coisas andar muito mais rápido, né? E aí, lá na década de 60, tipo, ainda não estava muito claro como que esse capitalismo estava se apropriando das pessoas, né? E da vida das pessoas. E que se naquele momento ainda não existia comunicação suficiente para fazer com que todas as coisas pudessem virar produto, na década de 90 já não existia nada que não fosse produto,
O
né?
ponto de virada é exatamente a década de 80, que foi quando começou a parte digital, né?
Exato.
Computador, assim, a parte de tecnologia digital e de computador deu um boom, e o mercado financeiro também. Não é à toa.
Nada é à toa, né?
É.
Que nem a gente já falou aqui no episódio da crise estética, parece que é um discurso assim, ah, a gente vai vendo, não, mas ele tem muita intenção e eles sabem o que eles estão fazendo.
É, exatamente.
A falta de comunicação, ela não conseguia criar a noção que a gente tem hoje de massa, né? Que era aquela coisa unificada, onde você consegue, digamos assim, fazer uma média daquelas pessoas e você entende o que é aquela população. E essa noção de massa só conseguiu a partir da internet, até do telefone, para que a informação conseguisse chegar, ao mesmo tempo, nos mesmos lugares e que quem detinha a informação, que é quem tem dinheiro, conseguia dominar quem estava sujeito a essa informação. Então é um ciclo de que a gente acha que foi vendido pra gente como uma coisa, nossa, a era digital vai ser muito massa. Você vai ter acesso a tudo do mundo inteiro, onde, na hora que você quiser, no seu computador, você pode ver seus amigos.
Não importa o fuso horário.
Não importa o fuso horário, você pode fazer videochamadas e tal, tudo mais. Que é uma coisa que cria uma ideia de, nossa, vai ser massa mesmo, a gente vai poder conversar com pessoas de outro lugar, mas que, na verdade, isso é um jeito de dominação também.
Também,
né?
É.
Enquanto eles estão falando que estão criando pontes entre as pessoas, na verdade, eles estão criando muros, né? Tá colocando cada pessoa cada vez mais encastelada.
Uhum.
E eu acho que isso aparece no livro várias vezes. Ele fala do quanto a sociedade, os movimentos sociais se tornaram a cada vez mais ególatras, individuais. É difícil hoje formar uma grande massa homogênea. O Byung-Chul Han vai falar também que essas massas, elas são falsas hoje, que elas já são tão caóticas que ao mesmo tempo que é dado alguma coisa, no minuto seguinte a pessoa já mudou de opinião. Então a noção de enxame, que ele fala, nem é de massa, que é essa coisa que parece que é tem uma ideia de névoa, de coisa assim, mas que na hora que você faz assim um barulho, dispersa, não existe mais.
Então o Frederick Gross defende no livro dele, no Desobedecer, também é da Ubu, né, gente?
Puta merda.
Ele defende que é através da difusão que a gente vai conseguir fazer as mudanças. Porque, exatamente, ele acha que essa noção de... Eu ainda não li o livro, tá? Calma aí, tô falando aqui de ouvir falar. Mas que a ideia é que seja efetiva, é que a gente não pode cair nessa numa regra coletiva, numa ordem de cima para baixo. Tem que ser um coletivo, mas difuso ao mesmo tempo. Cada um por si, mas... Todo mundo ao mesmo tempo, entendeu?
É aquela coisa meio do infiltrado, assim, né? Tipo, todo mundo tem que se infiltrar e ir fazendo o seu, assim, pra conseguir movimentar, porque...
É meio
pela
doido,
massa,
assim, né?
Parece que não tá dando, assim.
Né? Mas é isso, eu acho super utópico também, mas enfim, fica aí jogando a ideia no mundo.
E aí, levando um pouco pra arquitetura, o que eu acho, assim, que nem eu falei, não tá exatamente no livro, mas a gente pode levar, é que... Existe um discurso do capitalismo e que é tentar tornar as pessoas a cada dia mais distantes da natureza. A gente se sentir a cada dia menos natureza, né? E a gente entender que o sistema representa a gente, que não a natureza representa a gente.
Isso é um conceito filosófico que eu acho que também é uma construção que está vindo desde, sei lá, do século XVIII. Então, era o proto-capitalismo ali, como é que fala? Sofisticando. Porque no século XVIII, o Descartes, a gente podia descartar essa ideia, né? Mas enfim, ele fala que o homem é separado da natureza. Ele separa.
Sim.
E aí, a partir daí, a gente também cai que nem um patinho nessa, e a gente foi só reforçando essa ideia, a ponto de chegar hoje e tá aí nesse negócio, né? Tipo, o nosso sistema é o que a gente entende de comum, e a natureza é essa coisa alheia e até estorvante.
Sim.
Né? Tipo, que tem que ser dominada, que tem que ser subjugada, etc, etc.
E eu acho que isso na arquitetura é... Tem vários jeitos de fazer isso.
Nossa,
né? Milhões.
A própria ideia da construção é um pouco já uma separação,
sim,
né?
Sim, E tem algumas tipologias, assim, que foram... Que elas nasceram, cara, pra servir o capitalismo. E a arquitetura, ela ajuda a enganar essa galera. Que velho, shopping, supermercado. Basicamente, qualquer lugar onde seja de compra...
De consumo.
De consumo. Ele não quer que você veja a natureza. Porque ele não quer que você veja o quê? O céu. Porque enquanto a gente tinha essa contagem do dia e da noite... A mesma coisa lá da Revolução Industrial com a energia elétrica... Eles tentam enganar as pessoas a falar assim... Aqui é sempre claro, então é sempre dia. Então você entra no shopping 1 hora da tarde e você sai... 10 horas da noite não percebeu, porque você perde a noção de contagem do tempo, porque você não tá observando os fenômenos naturais, né?
Uhum.
Então, você tá enfiado dentro de um cubo que não tem...
Que é controlado artificialmente.
Controlado
também,
artificialmente,
né?
Tanto na parte sonora quanto uhum. na parte climática mesmo, de temperatura, para fazer você se sentir a cada vez mais distante e mais próximo do que é construído e do que é o capitalismo, para que você consuma mais, uhum. para que você. Aquela coisa do tempo de jogo, né? Quanto tempo você vai gastar dentro do shopping? Quanto uhum. tempo a gente consegue fazer a pessoa se perder dentro do shopping? É tipo isso, assim.
E no Aprendendo com Las Vegas, o Robert Venturi e a Denise Scott Brown já tinham comentado isso também, porque essa mesma coisa acontece nos cassinos. Então, quando eles começam a analisar mais ou menos o que que tem no cassino, como que ele funciona e tal, tem isso. É cortina, luz artificial e não sei o quê, porque aí você fica meio preso ali. As máquinas também já funcionam de um jeito uhum. que te deixam querendo jogar mais, né? Nessa promessa do na próxima eu ganho. Uhum. E aí você não vê o tempo passar. Mas quem, assim... Você tá aí passando seu cartão pro dono do cassino e o dia tá passando lá fora, entendeu? Você tá lá gastando dinheiro sem perceber, entendeu? Sem perceber a temporalidade do negócio.
Uhum.
É bizarro. E ao mesmo tempo super eficiente, né?
Nossa,
pra esse propósito, assim.
Extremamente eficiente. E o que eu acho massa é que ele fala que o capitalismo ele foi se apropriando, que nem eu falei, aos poucos. Então, uhum. começou lá na década de 60, por meio de propagandas e tal, tudo e tal. Hoje, de uma maneira muito sofisticada e a questão dos algoritmos. E que se antes a gente se sentia pouco dominado pelo uhum. sistema, hoje a gente é muito dominado e a gente não enxerga.
É, aí tem uma virada que eu acho importante também, porque não só a gente tá falando do produto, por exemplo, no shopping, ou na farmácia, uhum. ou no mercado, mas a gente já disse isso antes, a gente é o produto.
Exato.
E na lógica do 24x7, cara, é a gente com esse telefone de madrugada na cama consumindo. Uhum. Entendeu?
Ontem foi Prime Day da Amazon, gente. A gente tava enlouquecido, meia-noite, querendo comprar um monte de coisa que a gente não precisava. Porque o 24x7, ele também tem uma questão que é assim, como tem, digamos assim, mais tempo, você também precisa a cada dia criar mais necessidades.
Uhum.
E falsas necessidades, né?
Uhum.
Tipo, as tecnologias, elas... eu acho que é uma ilusão a gente falar assim... Que um dia a gente vai chegar num ápice e vai parar. Porque a cada dia que passa, a gente quer mais. E uhum. mais, e mais, e mais, e mais. E não é uma coisa que vai... Tipo, não, a gente não vai ser desanexado desse sistema tão cedo, assim, eu acho.
Tá vendo? É por isso que é deprimente.
É deprimente. E aí, nossa, velho, tem uma hora que ele fala do... Assim, de... especificamente da apropriação do sono, assim, e mais do que do sono, do sonho,
uhum.
né? Tem um livrinho que chama The Cost of Connection, que é do Ulisses Mejías
uhum.
e Nicholas Codry, alguma coisa assim. Hoje, a anexação é completa, que a nossa vida, enquanto desejos, sentimentos, ideias... sonhos, na verdade, não são nossos. Eles já foram apropriados completamente pelo capitalismo. Eles falam de anexação da vida.
Uhum.
Da vida geral, da vida, da sua vida. E sobre o sonho, que eu acho assim, aterrorizante, é que essa mesma medicação que era feita para as pessoas não dormirem, causam efeitos que a pessoa não consegue mais sonhar.
Uhum.
E aí, se a pessoa não sonha, ela não tem ideia.
É.
E o sonho começa a ser uma coisa perigosa pro Estado. Perigosa pro sistema. Porque quem sonha tem ideia, e quem tem ideia pode ser que tenha uma ideia contrária à sua.
É.
Né? Então, tem muita coisa envolvida na privação do sono que eles estão querendo tirar, né, da gente.
Uhum.
E... fala-se até de uma tecnologia que permite você transformar em produto o seu sonho.
Essa parte é péssima!
Que seriam tecnologias que mapeariam o seu sono,
uh-huh.
As suas transmissões neurais e conseguiria reconstruir visualmente, como se fosse um filme, ou uma foto, ou qualquer coisa que fosse, o seu sonho. Então, sei lá, você sonhou com alguma coisa, sei lá, que você estava na praia, em Acapulco, e você pode ter uma foto disso, se você sonhou. E aí o seu sonho se torna um novo produto, e eles fazem você comprar uma coisa que é seu.
Isso.
Você é a matéria-prima.
E que é privado, né?
E que é privado. E mais do que isso, você que tá trabalhando, mas você tá pagando pro outro.
É.
Ninguém tá te pagando pra sonhar.
Aham.
É uma lógica completamente nebulosa, assim, que me dá muito medo, assim, muito medo.
É bizarro isso aí. Já que a gente também já soltou aqui mais... Junto com um livro, a gente já soltou uns 6 aqui, uhum, né? É, tem um livro do Franco Berardi que chama Depois do Futuro, e ele fala como a nossa capacidade de sonho, imaginação e de perspectiva de futuro tá empobrecida. E eu acho que a nossa própria situação no Brasil, agora com a pandemia e não sei o quê, também eles estão tirando da gente a nossa capacidade de imaginação. E aí, quando a gente fica sem uma perspectiva de imaginação de futuro, a gente só vira gado, né?
Nossa.
Não gosto desse termo. Porque eu acho sacanagem com o gado, sinceramente. Eu acho sacanagem com o gado, mas assim, a gente vira só uma massa disforme cinza que obedece.
Uhum.
Entendeu? Então, é foda.
Eu acho que nem é foda mesmo, assim, eu acho que é desesperador, porque se você vai ler essas bibliografias que falam sobre o capitalismo, aí tem a... vai, mais uma. Tem a Shoshana Zuboff, que ela fala do capitalismo de vigilância,
uhum,
né, que como a vigilância, as câmeras geram dinheiro e a gente não tá sacando isso.
Uhum.
Então, e... O foda é que nem você falou do, assim, como que é o agir, parece que se antes a gente tinha que formar uma coisa só, uma, pra tentar agir, parece que já não adianta, assim. A gente já tá tão dominado que a parada tem que ser, na verdade, mais horizontal e mais diversificada, assim.
Total,
né? Tipo, uma parada
total
de infiltração mesmo, assim. Porque a gente que tá falando sobre isso, quem escreveu sobre isso, também tá dentro desse sistema.
Exato.
E a gente tá todo mundo meio sem saber o que fazer, assim.
Uhum.
Mas é legal a gente criar esses questionamentos, essas questões, pra conversar, trocar ideia, ver se alguém aparece aí com uma luz no fim do túnel, né?
Mas aí é péssimo, porque a gente volta pra ideia do Salvador, que vai ter alguém que vai vir com a resposta pronta, e não tem...
Eu acho que tiraram tanto a nossa capacidade de que nem se falou, de imaginação e de, não é sonhar, mas assim, planejar alguma coisa pro futuro,
uhum,
que de fato parece que, tipo assim, a gente tá conseguindo viver só o agora e o que o sistema oferece, porque o que tá amanhã a gente não consegue mais, assim, sonhar, sabe?
Mas, então, pois é, por isso que eu acho que tem... Nesse livro, né, do Jonathan Crary e no do Berardi, eu acho que aparece de um jeito forte a potência que é a gente se apropriar dos nossos próprios sonhos, assim,
uhum,
da gente... tem um negócio que eu acho que é legal desse livro do Jonathan Crary também, que é assim, essa parte do público privado,
uhum,
na lógica 24/7, ela se mistura.
Uhum.
E aí, é isso, como é que a gente... exige o que é privado. Por exemplo, o meu sonho. Cara, meu sonho é meu. Não, você, num terceiro não tem nada que ver,
uhum,
o que eu tô vendo na minha cabeça.
Uhum.
Né? Então, como que a gente reforça um pouco essas barreiras também? Eu acho que tem um tweet, obviamente, né? Tem sempre um tweet que exemplifica de uma forma muito boa o que é esse borrão que virou,
uhum,
o público privado hoje, né? E especialmente no contexto de pandemia, e que eu acho que é a lógica 24/7.
Uhum.
Que era um tweet que diz assim... Quando foi que vocês perceberam que vocês não estavam fazendo home office? Vocês estão morando no trabalho. Então, na pandemia que a gente pegou... E a gente mesmo falou isso aqui num episódio,
uhum,
né? Que, meu Deus, olha só, pode ser que a gente possa repensar o jeito que a gente trabalha.
Uhum.
De não ter que ter um trabalho presencial, de não ter que ir... E aí, de repente, quando a gente vê, a gente tá dentro de casa trabalhando toda hora, sem parar, porque o horário ficou flexível, porque agora eu não preciso fazer, porque eu posso fazer daqui a pouco.
Uhum.
E aí, o espaço da casa deixou de ser casa.
Uhum.
Entendeu? Ele virou só uma extensão do seu trabalho.
Uhum.
E que é muito bizarro, assim. É ruim, sabe?
Uhum.
É, então, eu ainda acho que o home office tem uma potência aí.
Uhum.
Da gente poder deixar o trabalho mais eficaz. Mas isso não quer dizer que é só trabalho,
uhum.
entendeu? Que vai ter que ter a hora de você fechar o computador e falar, beleza, é isso, agora eu vou fazer meu misto quente e ver série,
uhum.
entendeu?
Eu acho que outra conexão desse público privado, e é a prova de que a gente, de fato, não sabe mais o que tá acontecendo,
uhum.
gente, é rede social, né?
É.
Porque, assim, não é um local público, né? É uma... A gente está inserido lá dentro de uma empresa.
Uhum.
Então, essa dentro dessa empresa, existem limites,
uhum.
né? E coisas que devem ser ou não feitas, coisas uhum. que podem ou não podem. Mas a gente acha que aquele espaço é público.
Uhum.
E aí, assim, desde quando eu usar uma ferramenta do capitalismo para falar alguma coisa, eu tô no espaço público? Não, aquele espaço é um espaço privado.
Uhum.
E as coisas, eu acho que se confundem, assim, tem muita gente que acha que rede social é terra de ninguém, que não
uhum.
tem lei, porque
uhum.
aquilo lá também é realidade.
Uhum.
Eu acho que tá tudo muito, o público-privado, ele se disseminou de um jeito que é isso, assim, agora na pandemia, todo mundo entra dentro da sua casa por uma webcam.
Uhum.
E a gente, até então, não estava se sentindo tão lesado por isso. Mas é uma grande invasão de privacidade.
Uhum.
Era o meu local privado e agora já não. Né? Se eu abro uma webcam, eu tô trazendo todo mundo para dentro da minha casa, sendo que eu não queria.
Uhum.
E aí já fica, né? Confuso, confuso.
Confuso. Eu queria só, na verdade, colocar uma observação que, teoricamente, o espaço público também tem lei, né?
Uhum.
Ainda que seja... É porque o público rua que a gente está falando aqui, ele também tem regras próprias, leis
uhum.
e tudo. É o Estado que define. E o negócio é que na rede social a gente está falando de um CNPJ, né?
Aham. Uhum.
Enfim, complexo. O meu livro veio do seu. Não assim... Não,
diretamente.
A minha escolha eu já tinha feito, mas o livro se baseia um pouco no seu livro. Eu escolhi o livro Dentro do Nevoeiro, do Guilherme Wisnik, que óbvio, eu já falei dele umas 15 mil vezes aqui. Acho que não é surpresa pra ninguém que eu escolhi esse livro. Mas ele fala de um jeito mais aplicado na arquitetura, tudo isso que a gente falou antes.
Uhum.
Então, vou contar um pouco da historinha.
Uhum.
Também é da Ubu. O Guilherme Wisnik é um professor aqui da FAUSP e esse livro, ele é marromeno, a tese de doutorado dele,
uhum.
que ele defendeu lá em 2012. Aí olha só que eu tive acesso aos bastidores. em 2012 ele defendeu esse doutorado, certo?
Uhum.
Aí na época, COSAC na IFE era o quê? Viva.
Uhum.
E aí a COSAC falou, ei Guilherme, vamos publicar?
Já entendi o bafão, já entendi.
Vamos publicar? E ele, ai, vamos, legal, bora. Aí, naquele processo de, bom, vamos rever aqui, isso aqui faz sentido, não faz sentido, isso aqui conversa ou não, tá muito específico, tá muito, sei uhum. lá, né, fala com todo mundo, blá, blá, blá. E Dentro do Nevoeiro era o nome de um capítulo da tese,
uhum.
que acho que era o último, sei lá. E aí, na hora que eles foram negociando aí a parte do negócio, ele basicamente reescreveu o livro todo, tá? Então foi isso. Tipo assim, ele pegou o título desse último capítulo, que eu acho que era uma ideia que ele desenvolvia lá, mas na hora que foi expandindo e transformando a parada em...
É outra coisa, já.
É outra coisa.
Daquele jeito, né?
Virou outro livro, outra tese, virou outro
mas
tudo,
mas era só um
entendeu?
Comentário.
A nota de rodapé é maior que o texto. E aí, no meio desse processo também, o que, que aconteceu? O COSAC foi embora, né?
Falecida,
morreu, entendeu? Deixou aí várias viúvas, nós, inclusive.
E aí, quem que trabalha na UBU?
Quem que trabalha na UBU? COSAC, ex-COSAC, entendeu? Era tipo a COSAC inteira, virou UBU. Só que o senhor COSAC parece que tá fora da UBU, mas a equipe é a mesma. E aí eles seguraram essa, e aí só então em 2018 teve o lançamento desse livro que começou a ser feito lá em 2012. Maravilhoso, né? O tempo das coisas, gente, tá vendo a temporalidade.
Amadurece.
Exato. Bom, e aí tá. E aí ele escreveu esse livro que chama Dentro do Nevoeiro, Arquitetura, Arte e Tecnologia Contemporâneas. Então, também. Eu acho que o legal desse livro é que ele trata de temas que são vinculados com arquitetura do jeito que a gente entende hoje no século XXI. Até o presente momento, eu, um pouco burra, não conheço vários textos ou várias bibliografias que falem de teoria de arquitetura do século XXI. Fora o Rencurras, que é um cuzão, mas assim... Tá, ele fala umas coisas que fazem sentido, mas é isso, um cuzão. E também, Rencurras também é base para esse livro. Então, o que eu acho que é importante é porque o Wisnik está trazendo luz para como é que fala? Uma atuação da gente hoje. Porque a nossa bibliografia de faculdade, quem é? Corbusier.
A galera das antigas,
né? Meu Deus, Bruno Zev, que na época, lá nos 80, sei lá, o cara já era morto, entendeu? Então, a gente está baseando nossas teorias arquitetônicas num negócio que nem funciona mais na lógica de funcionamento do mundo hoje. Então, eu acho que vale a pena ler o livro do Wisnik. Parágrafos longos, conceitos complexos, mas vale a pena.
Eu não li tanto do Dentro do Nevoeiro, eu só li uns trechos assim, e eu lembro muita coisa? Não lembro muita coisa.
Mas tudo bem, a hora
Mas
vai
tudo
chegar.
bem. Mas eu acho que é exatamente isso, assim. Porque no 24 por 7 tem muito a questão do conceito, 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 e ele não, como ele não é arquiteto nem nada, não vai exatamente para esse caminho. O Guilherme não, ele vai. Lá,
Ele dá
na, ele dá,
exemplos.
exato, ele consegue, porque eu falei aqui de supermercado, shopping, tarará, mas de maneira genérica. Ele
Isso.
pega e fala assim, esse aqui,
Esse
esse
mercado
prédio.
aqui.
E assim, eu vou comentar depois, eu acho, mas que eu acho que ele faz até tipo um refinamento do que aparece aqui no Jonathan Crary.
Total, total, porque também ele junta também, né, vários autores e faz o caldo aí, entendeu? O negócio sai. Tá, e aí o que que eu posso dizer aqui desse livro, então? Já que a gente está com essa introdução da lógica do 24 por 7, ele começa a dizer que a arquitetura começa a refletir um pouco isso. A parte desse, e por isso que chama até o nevoeiro, porque tem essa espécie de nublamento da nossa compreensão do todo. Ele apresenta uns conceitos até vinculados, assim, que a gente já mencionou aqui, que é a criação e o desenvolvimento e dominação do mercado financeiro de especulação. Então, assim, ele explica mais ou menos como é que funciona esse mercado, né? Essa parada de ações e não sei o quê, sobe, desce, alguém está lucrando, alguém não está lucrando, nada disso envolve dinheiro vivo. Envolve palavra.
Sim,
A pessoa
é uma
diz.
promessa que compra.
A pessoa diz que tá valendo muito e aí as pessoas pagam, entre aspas, e alguém tá ganhando muito dinheiro, mas ninguém tá vendo a cor desse dinheiro, entendeu? Então é um negócio assim imaterial. E aí ele fala: bom, então tem essa lógica do capital financeiro, tem a lógica agora também que a gente já nem usa mais dinheiro para nada, tudo você paga pelo seu celular, você paga com o seu smart relógio, com o seu smartphone e não sei o que, não sei o que lá. Os próprios dados mesmo, aquilo que você joga no celular, que vai para essa nuvem, né? Então também o nevoeiro tá aí, assim, é a nuvem que armazena todos esses dados e aí ele fala: bom, mas isso não é etéreo, entendeu? Assim, cadê essas coisas? E na verdade essas coisas são data centers, que são basicamente caixas pretas, com mais caixas pretas dentro, totalmente fechadas, sem janelas, sem nada, altamente climatizadas artificialmente, para dar conta do volume de energia que isso consome. E a gente tá aí tratando num negócio como se fosse muito leve, mas que ele nubla um funcionamento que é extremamente físico, extremamente sólido e pesado, entendeu?
Eu falei no... Qual o episódio que foi que eu falei do... Ah, foi no episódio com o Dudu que eu falei do trabalho da Anatomia de uma Inteligência Artificial. Eu lembro que quando a Gisele, que foi a professora lá da USP, que eu fiz aula, ela falava assim, gente, pelo amor de Deus, para de chamar a nuvem de nuvem. Porque assim, velho, não tem nada de nuvem nisso. Porque essa nuvem que... Eu acho que existe uma tentativa mesmo, assim, do... do é, de quem vende essas tecnologias em tentar esconder o que acontece por trás dessa nuvem,
total,
né?
Total.
Então, assim, para os leigos, assim, né? Uhum. Para quem compra um celular, quem compra um espaço de nuvem no Gmail e tal, tudo mais,
uhum.
Isso é uma coisa imaterial que elas não têm noção do que é mesmo.
É.
E aí, mais do que essa da questão da arquitetura, de ser caixa preta dentro de caixa preta, climatizado, lá, 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 tem uma coisa que é pior ainda, que é, fora toda a estrutura que isso demanda, o quanto de energia isso não gasta,
uhum.
O quanto de, sei lá, minério foi gasto para construir esses data centers. E mais, por trás disso sempre tem mão de obra humana,
uhum.
E no caso dessas big datas que trabalham com essas nuvens, a gente ainda pode falar de trabalho humano mal remunerado, sei lá, análogo à
escravidão,
sabe?
É. E dentro dessa parte ambiental também, para essa transmissão de dados acontecer, não tem uma rede Wi-Fi mundial gigante que pega uhum. tudo, são os cabos submarinos.
Sim.
Então, assim, só em Fortaleza mesmo, acho que deve chegar, tipo, uns 6.
Nossa, imagina a bitola desses cabos.
Exatamente. Deve ser, tipo assim, uma da largura de uma adutora que passa água, entendeu?
Uhum.
Ou mais, assim, é isso. Isso tudo tá acontecendo. E aí, o Guilherme Wisnik traz isso no livro. Então, ele fala assim... Primeiro, então, que tem esses data centers aí, que são essas caixas que... A gente não sabe o que, que é, o que, que não é, o que, que tem dentro. Ele compara um pouco a transição do movimento moderno para isso. E no movimento moderno, na época que você falou aqui, que criaram a luz elétrica,
uhum.
O que, que aconteceu? Estava acontecendo o quê? A Revolução Industrial. O movimento moderno é o fruto dessa revolução.
Uhum.
E aí, eles tinham depois a parada, assim, do vidro, e uhum. como se fosse a verdade, e era... A ciência vai salvar todo mundo,
uhum.
né? Então, aquele negócio do pano de vidro, de você conseguir ver dentro do prédio, era como se fosse eu não tenho nada pra esconder.
Uhum.
E que o Wisnik vai dizendo é que, na verdade, hoje a gente tem essa noção da caixa luminosa, tipo, você vê que tem coisas acontecendo ali, mas você não sabe o que,
uhum.
que é. E ele dá vários exemplos arquitetônicos disso, que tem um museu que é o do... daquele cara que eu gosto, gente, o Zumthor. Como é o nome dele?
Peter Zumthor.
Tem esse, tem o próprio IMS aqui do uhum. Andrade Moretin, que, cara, é um prédio lindo, mas ele segue exatamente essa lógica de um vidro que você não vê dentro, necessariamente.
Sim.
Você só vê aquela caixa luminosa e tal. Então, e que, assim... Contemporaneamente falando, a gente fala mal do pós-modernismo, certo?
Uhum.
E a ideia é que os volumes que a gente apresenta hoje são baseados nos volumes modernistas, né? Então,
uhum.
são aqueles cubos bem definidos, blá, blá, blá,
geométrico,
nada de exagero, minimalista,
puro.
Cool. Mas que o funcionamento se aproxima muito do galpão decorado, que é uma
uhum.
parada fechada onde você não sabe o que, que é lá dentro, o que, que tem, o que, que acontece... Então tem uma mistura, tem uma espécie de nublamento de movimento arquitetônico aí também,
uhum.
que eu acho muito interessante. E aí, beleza, ele vai desenvolvendo um pouco essa ideia do nevoeiro e falando como que esse nublamento vai acontecendo e seduzindo a gente até dentro da linguagem arquitetônica. Então vários planos de vidro, ele usa os exemplos do escritório Sanad, né, dos japoneses, da Kazuyo Sejima e do Ryue, né, Nishizawa,
uhum.
e que eles vão fazendo essa sobreposição de plano, você vai entrando num prédio deles, meio que você consegue ver, mas não consegue chegar,
uhum.
e que à medida que você vai colocando plano de vidro e plano de vidro, a visão vai ficando um pouco turva,
uhum.
assim, né? Então tem uma espécie de desorientação um pouco proposital dentro dos próprios espaços arquitetônicos que refletem essa desorientação que a gente vive hoje na
uhum.
contemporaneidade. E eu acho que isso culmina um pouco num exemplo que ele dá aqui, que é o Blur Building do... eu esqueci o nome agora, gente. Diller, Scofidio e Renfro. Eu amo esse nome de escritório, porque é meio engraçado, né? Renfro.
Renfro, né?
E é o sobrenome do cara.
Renfro.
E que é esse prédio que é só uma plataforma, parece uma plataforma da Petrobras,
isso
assim,
que eu ia falar.
Né, de petróleo, que tem umas mangueiras que saem um vapor. Então, o prédio é uma nuvem de vapor.
O prédio, né? A plataforma tá dentro do mar.
Isso, ela tá.
Tem uma passarela que liga, né? E aí ela retira. A essa plataforma retira água do próprio mar e transforma ela em água pulverizada.
Isso, em vapor.
Em vapor. E aí fica aquela coisa meio nuvem.
Isso.
Como que é o nome daquele artista que fotografava as nuvens dentro dos espaços?
Eu não sei. Eu sei quem é, mas não sei o nome.
Enfim, a gente vai lembrar em algum momento, mas ele fazia isso, né? Que ele pegava e criava uma nuvem que durava, tipo, milésimos de segundo nos espaços fechados, assim, museus e tararara. E aí fotografava isso, e aí já não existia mais, né? Fotografou
então,
um segundo.
E aí, dentro do livro aqui, eu acho que ele toca nesse ponto, o Wisnik, mas é um ponto também que dentro da própria história da arte é um negócio que... aparece muito na contemporaneidade, acho que a gente já mencionou um pouco aqui também, que é essa arte que vai ficando cada vez mais imaterial, né? Então, assim, imagina, a obra é você fazer a nuvem dentro de um espaço. Aí, mas ela some, então o trabalho não existe mais. O que existe é um registro de um
trabalho.
Negócio que aconteceu e tal. Então, eu acho, dentro da teoria de arte, isso é um ponto levantado e questionado a toda hora. E aí o que o Guilherme fala aqui é que, assim, essa parada tá tão explodida que agora nem a arquitetura é material mais. E ele dá o exemplo, então, desse, do Dirit Scofield de Renfro, entendeu? Do Blur Building, que ele fala, acabou. A parada do informe
Já extrapolou.
Já extrapolou, assim. Nem a arquitetura é sólida mais, né? E aí tem... Ele cita aqui os conceitos do Zygmunt Bauman, da modernidade líquida. Então tem essa espécie de derretimento mesmo do que a gente achava que era mundo. E à medida que essas coisas vão dissolvendo e misturando umas nas outras, que a gente vai perdendo cada vez mais o referencial, que é também a lógica 24/7. Quando você está privado de sono, você perde um pouco a sua capacidade de julgamento. E hoje, o jeito que o nosso mundo funciona, ele tira um pouco a nossa capacidade de dizer... De julgar o que é verdade e o que não é. De julgar o que é certo e o que é errado. E aí ele traz um conceito também do Jean Baudrillard que, velho, é muito complexo. Eu não sei explicar. Então, eu vou dar um resumo muito grosseiro aqui, mas que ele compara a simulação e o simulacro. E o Baudrillard diz que na simulação, você sabe que você está encenando ou passando por um negócio que é encenado, mas que depois que aquilo terminar, você vai voltar para a realidade. No simulacro, você não sabe mais dizer aonde termina a simulação e começa a realidade. E aí, o Wisnik elabora aqui que a gente está um pouco nesse momento. A gente está numa época onde está muito difícil dizer quem são essas personas simuladas e aonde que tá a vida mesmo, né? O real, assim. A gente já falou disso no episódio do Imagem e Realidade e ele também levanta um pouco essa questão. Aonde que termina essa, até esse espaço público da rede social, aonde termina essa pessoa e começa o sujeito, entendeu? A gente tá se reduzindo e, ao mesmo tempo... Sei lá, é isso. Acaba virando uma existência um pouco empobrecida em geral, sabe? E aí ele diz aqui que a arquitetura também tá seguindo esse modelo. É massa.
Quando você falou de, tipo, transparência, eu lembrei... Tem um livro também do Byung-Chul Han que chama Sociedade da Transparência. Que, na verdade, é o mesmo conceito aí levado para outro canto. Que é assim... Essa sociedade da transparência, essa transparência do vidro, né, que nem aparece, ela é uma transparência fake, na verdade.
Exato, ela é uma translucidez, na verdade.
Exato, ela não é transparência, porque ele fala que numa sociedade, eles falam assim, sociedade da transparência, onde tudo pode... É tipo, você tem acesso a todos os documentos que você precisar. Na verdade, a sociedade da transparência nasce da desconfiança... que você tem pelo próximo. Então, que você tem que estar a 100% do tempo se provando certo. Olha, eu não tô devendo nada a ninguém. Que aí já entra de novo na questão da vigilância. Por que que precisa de vigilância, tipo, todo esse tempo, o que está sendo feito? Mil coisas também, eu acho que é só... São vários jeitos de falar da mesma coisa, assim.
É, é.
E sobre a transparência ainda, eu acho que a arquitetura e... Velho, vende isso da maneira mais tosca possível, que é... Velho, te metem dentro de um prédio que é todo de vidro, espelhado... E aí você vai ver a propaganda, eles falam, olha esse visual, olha esse parque, olha todo esse céu que você está vendo. Você está perto da natureza, mas você está dentro de um prédio que nem abre a janela, porque ela é toda climatizada e ele, na verdade, te entrega só, tipo...
Uma imagem,
uma
né?
imagem, de novo. É como se você estivesse vendo uma televisão e a janela, não é a realidade aquilo.
Pesado, né?
Pesado. E... É, sobre o vidro espelhado, pior ainda, né? Que, assim, tomara que essa fase passe, assim, porque já deu. É, você falou de... Quando você fala dessa repetição de planos de vidro...
Sim. Uhum.
Porra, é só você pensar, se um passarinho bate na porra do prédio porque ele é espelhado e ele acha que aquilo ali é céu, cara, não tem alguma coisa errada acontecendo com essa arquitetura?
Total. É que no livro aqui do Wisnik, até ele não trata muito do vidro espelhado, inclusive, porque ele é contra. Mas...
Claro.
Lógico, né? Quem não é? Mas... Ele é esse vidro, é o do IMS. É o, você quer um exemplo bom que a gente também queria, porque queria ter em casa? O canelado.
Ah, sei.
Esse é o canelado, eu acho que é um... É exatamente o que ele tá dizendo aqui. É um negócio que deixa passar a luz, que mostra e não mostra, entendeu? Assim, e que dá um efeito massa, um efeito bonito, entendeu? A gente quer. A gente quer. Mas... Tem coisas associadas a isso que eu acho que é legal pensar. Cara, beleza, fica bonito? Claro que fica, a gente quer. Agora, assim, por que que a gente quer e por que que isso é moda hoje?
Uhum.
O que que isso diz sobre o nosso tempo? A gente basicamente tá fazendo uma série de episódios que é só um episódio, na verdade, né?
E assim, se o que a gente quer mesmo? Ou a sociedade que quer e a gente acha que quer?
É.
Porque no 24x7 aparece... Em qualquer livro vai aparecer no quanto as nossas decisões, na verdade, elas não são tomadas por nós. Elas são tomadas pela Big Data, por quem tem essa concentração de poder, de informação, de tudo.
O Wisnik até trata um pouco disso também no livro dele, que esses nossos desejos são vendidos pra gente, mas que, sei lá, que às vezes a gente não quer, entendeu? É alguém que percebeu. Que tem uma brecha aí, que dá pra dizer pra você que, na verdade, você queria. Sendo que, sei lá, você nunca tinha parado pra pensar nisso. É que eu acho que não é muito relacionado, não. Mas eu lembrei agora, assim, que ele tem uma parte aqui do livro que ele comenta que a gente tem essa mania de... Hoje, né? A gente tem essa mania de memória e de, por exemplo, armazenamento de dados. Que esse negócio da gente ficar jogando nessa nuvem, né? Que a gente tem que guardar absolutamente cada mensagem trocada, cada foto mal tirada, cada... Sabe? Tudo que está no nosso telefone, a gente quer guardar isso e a gente vai só armazenando e armazenando e armazenando e aumentando o tamanho desses data centers.
Acúmulo de lixo.
Acúmulo de lixo. Aumentando o tamanho de todos esses cabos de transmissão de dados que a gente tem que passar pra um negócio que, sinceramente, a gente nem vai olhar depois, entendeu? E aí, sabe, assim, quando começou com aquela mania do HD e agora que, meu Deus, então tudo está nessa nuvem etérea e onipresente. Não é efêmera, ela é permanente. E aí ela fica assim, então você pode ter acesso em qualquer lugar, você não precisa do seu computador, você pode acessar pelo celular, você pode acessar pelo seu relógio, você não precisa nem estar em casa. E você tem acesso à foto e tal. E a gente fica achando isso um grande negócio que fizeram pela gente. Sendo que, na verdade, você nem vai olhar aquela foto lá de 2012.
E tem um filme do Tarkovsky, que é o Stalker, que inclusive aparece aí dentro do livro do...
Do Guilherme. Ele cita vários filmes.
Nossa, esse filme é pesadíssimo, assim, porque nada acontece. É um filme de 2 horas que nada acontece, aparentemente.
Meu tipo de filme.
É, mas é aquele que você sai desgraçado da cabeça, assim.
Sei, meu tipo de filme também.
E sobre esse lance do desejo, só falando um pouquinho sobre o filme, basicamente, é, lá na Ucrânia tem um lugar que sofreu alguma coisa e existe um espaço que é protegido aí pelo governo ucraniano, onde existe um lugar desse espaço que chama The Room, que quem entra ali consegue todos os seus desejos realizados. E aí tem esse stalker, que é o cara que vai levar 2 homens até a sala. E a grande discussão, uma das grandes discussões, é exatamente um dos caras, ele fala assim, putz, mas e aí, quando eu chegar lá, tipo, será que eu desejar quando eu estiver dentro da sala vai ser a mesma coisa que eu desejar quando eu estiver fora da sala? Tipo, o nosso desejo é completamente fluido. E ele segue, hoje ainda, principalmente hoje, aliás, ele segue dominado, né? Então, a gente sabe se a gente deseja mesmo as coisas?
Pois é, eu acho que... Aí é uma faca de 2 legumes, assim. Porque tem uma potência do nosso desejo ser fluido, que é ele não obedece. O nosso desejo é essencialmente desobediente. Então, ele não se deixa capturar. A gente tá... Mas hoje ele tá totalmente modulado pra uma lógica de consumo que tá rolando aí. Então, a gente tem que conseguir também trazer mais pro desejo a parte exatamente que ele não se deixa capturar, entendeu? Sei lá, e dá uma força nisso. Não sei como também, né? Tô aqui falando, mas não sei.
É, assim, tentar enxergar o que, que o capitalismo ainda não conseguiu tirar da gente, né? A gente já falou que já tirou o sonho, já tirou o sono, já tirou... Vai tirar o desejo também? Ou ele que vai mostrar o que, que a gente deseja, né?
É, mas é isso. Acho que a gente tem que se reapropriar das coisas que são nossas. E a respeito dessa parada do... Você falou agora do Stalker, eu lembrei também. É que ele fala que o acidente de Chernobyl mesmo... foi uma mudança total de paradigma, assim, na nossa ideia de solidez e proteção das construções. Porque ele fala, assim, tipo, era um prédio, e aí na hora que explodiu, veio, então, essa nuvem de radiação, né? De coisas nucleares. Ele falou, cara, e não adiantava, não tinha barreira, não tinha catraca, nada disso segurava, entendeu? Assim, então, era... Também, assim, o ponto de viragem da arquitetura, que é, bom, o que é construído não protege. Não adianta ser sólido, entendeu? Tipo assim, não adianta ser sólido. O negócio é essa partícula, essa nuvem aí, essa nuvem tóxica, invade o que quer que seja, ela entra por qualquer fresta. E aí ele vai fazendo esses paralelos, então, também com Dado, né, com o Capital e tudo. É super interessante, eu acho que é um livro... Eu acho que é um livro que vale a pena. Que vale a pena ler pra gente também tentar entender. E outra, tentar entender como é que funciona a lógica da própria arquitetura. Porque uma das coisas... Ele cita uns nomes aqui, né? O Januvel, que eu acho que a gente já falou. E ele se baseia em textos do Rencurras, que a gente comentou também. O Rencurras é um caso muito, muito específico e muito difícil.
Contraditório.
Nossa, porque assim, o que ele... essa parada que a gente falou do shopping, a gente não falou na hora do Jonathan Crary, mas é também os aeroportos. O mercado, todos esses... Essas tipologias arquitetônicas, elas são um exemplo do que o Rencurras chama de junk space. O junk space... tá ligado com um conceito de cidade genérica que o Rencurras vai falando. E a descrição dele é basicamente um aeroporto gigante. Que você não tem começo, meio e fim. Você entra num negócio que tudo é meio igual. Então, existe também essa desorientação que acontece por via arquitetônica. Agora... Crítica pertinente, super. Parabéns, Rencurras, entendeu? Tipo assim, cara, nossa, e ele. O texto do Junk Space é como se você estivesse lendo um José Saramago da arquitetura, porque não tem. Também o parágrafo é misturado, não tem começo, meio e fim. Mas toda a descrição dele, você fala, e não é a arquitetura que você tá fazendo? Então, assim, tem, eu acho que tem também o próprio Star System aí, que reforça a linguagem arquitetônica que desorienta e que domina também, né? Uhum. É muito complicado.
Ah, a gente já falou em vários episódios dessa coisa da arquitetura internacional, né?
Uhum.
Que, gente, também é um jeito de dominação, se você for
ver. Homogeniza, assim,
deixa,
né?
A cidade, todas as cidades meio com... Nossa, gente, a Apple TV, quando fica muito tempo parada e ligada, ela começa a passar umas imagens, assim, tipo uns videozinhos, né? Aí teve um dia que tava passando uma cidade, assim, e, porra, eu falei assim, eu falei com meu namorado, tipo, cara, que cidade é essa? E a gente ficou, assim, sem ver, tentando acertar. Ninguém acertou, porque era tão genérico que a gente não sabia, e na hora que a gente foi ver, era Hong Kong, entendeu? Nossa, e eu só vi que era Hong Kong por conta de um prédio
Do Rancourt.
Do Rancourt, aquele do CCTV?
Acho que é.
É, CCTV, né? Então, assim, é uma homogeneização real que você... A gente tem esse distanciamento da cultura oriental para a cultura ocidental, estéticas e tal, tudo mais. Mas não, assim,
Não.
Na verdade está tudo muito igual, assim, muito, muito igual. E quando as coisas começam a se repetir demais... Tem vários problemas que, primeiro, não está sendo analisado o contexto, né? Que a gente já falou mil vezes também que contexto para arquitetura é um negócio que assim,
Imprescindível,
é o básico. E se você for ver, essas drozoba que fazem não respeitam nada, assim, né?
Exatamente,
É
exatamente.
muito complicado.
Aí eu queria falar um pouquinho do projeto gráfico, só um tiquinho, porque também, como eu estive nos bastidores. Aí eu sei. Olha, deixa eu só explicar aqui que o bastidor não era eu trabalhando na concepção do livro, tá? Eu assisti uma aula com o Guilherme Wisnik e ele falou muito do livro, e aí eu fui pegando as informações. O livro é assim. A página é muito fina.
É tipo um sulfite daquele da menor gramatura.
Ele só não é mais fino que página de Bíblia, mas assim, é quase como se fosse. Olha lá, o papel tá aqui, é offset 56 gramas por metro quadrado. É muito fino.
O meu é 90, olha a
É,
diferença.
olha a diferença, exatamente. Então, quando você abre o livro, você consegue ver no verso da página o que foi impresso do outro lado. Aí, o que que acontece? Isso aqui é como se fosse uma materialização do nevoeiro. Entendeu? Que você vê um pouco, mas não também. E aí, porque o papel é muito fino, só dá para você imprimir de um lado. E aí é sempre a página direita é onde tem impresso e a outra página fica toda em branco, ou então é onde vai figura de novo. As figuras são todas em preto e branco.
Foto
Nossa,
granulada.
foto pequena também. Foto pequena em preto e branco. Que não, cara, livro de arquitetura, realmente, assim. Bom, enfim. Mas eu achei interessante que ele tenta trazer para o livro a ideia do nevoeiro. Eu não tinha pegado essa. Se ele não tivesse falado, eu nunca ia sacar.
Mas
Mas eu
assim,
achei
só
muito.
melhora, né?
Só melhora, só melhora. E parece que os capítulos também são assim um pouco independentes. Também, né? Ele diz que eles podem ser lidos individualmente e que eles não têm necessariamente uma ordem cronológica ou nem nada exatamente para dizer, para reforçar essa ideia do nevoeiro. Mas, obviamente, ler o livro todo dá uma ideia mais completa do que ele está querendo dizer. Então, parabéns aí, Wisnik, entendeu? Pelo trabalho. É isso, é foda.
Se você chegou até aqui e ainda não se suicidou, obrigado pela audiência. O que acontece é que faz algum tempo que eu acho que eu e a Helena, a gente começou, né, a ver uns livros assim mais atual sobre os... E a gente ficou meio assustado, né? A gente vai ficando triste, a gente
Vai
vai
ficando
ficando.
triste.
Desculpa, gente,
Porque
mas
a
assim.
perspectiva vai ficando só pior, entendeu?
É aquele assim, se você acha que não pode piorar, bicha.
É.
Bicha, só olha, só vai vendo. Mas no fim não adianta ficar fechando o olho porque a gente não quer ver. Assim, a gente tem que enxergar essas coisas que estão acontecendo para, mesmo que a gente não consiga agir, pelo menos a gente tenha consciência dos movimentos que estão acontecendo.
Tem um negócio que é obviamente que eu acho que a gente tentar entender, pelo menos, né? Porque aqui a ideia do nevoeiro é um pouco difícil, ou o próprio Wisnik fala isso. A gente não precisa entender esse nevoeiro como um negócio só ruim e sem perspectiva, ou só uma desorientação. Existe uma potência nessa desorientação também, né? Existe um campo, porque como fica assim, tudo um pouco confuso, pode ser que a gente ache uma saída que a gente não tinha pensado ainda. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que... É bom que a gente leia e se deprima. Bom, a parte de se deprimir não é muito legal, mas... Mas é bom tentar olhar para essas coisas, porque pode ser que a gente engrosse esse caldo.
Uhum.
E assim, a gente mesmo não teve nenhuma ideia ainda, mas vai que uma ideia vem. Ou então vai que alguém que leu esses livros vai conseguir fazer um link e aí vai desenrolar uma ideia aí. Que eu acho que já tava lendo, entendeu? Tipo assim, então eu acho que são leituras que são válidas porque elas podem servir de ignição para alguma coisa.
E sobre outra coisa do nevoeiro, que é assim. É tudo muito confuso, mas é tudo muito misturado também a partir
também,
de hoje, né?
é.
Então, tanto no livro do Wisnik quanto no do Jonathan Crary, eles usam de vários conhecimentos de vários lugares para tentar mostrar tudo isso que está acontecendo. Então, se antes a gente tava, sei lá, muito limitado a cada um ao seu campo, digamos assim, de atuação. Agora é a hora de misturar tudo. Se você não achou a solução por meio da arquitetura, é por meio da arte, ou é por meio. Tem essa potência também. Tudo tá tão misturado que a gente pode usar de outros artifícios também, né?
Exato. E aí, meu Deus, tomara que sim, e tomara que seja logo. Se você tiver uma ideia brilhante,
Ou quiser uma indicação de psiquiatra.
escreve pra gente.
Isso.
É no por e-mail no arq.boteco@gmail.com ou pode mandar DM no Instagram também no @arq.boteco. E a gente se vê na próxima e vamos chorar junto.